Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que teto constitucional incide sobre vencimentos brutos dos servidores públicos.
Cliente de supermercado terá de pagar indenização por injúria racial.
Homem é condenado por provocar acidente fatal com lancha.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram nesta quarta-feira que o teto constitucional incide sobre os vencimentos brutos dos servidores públicos.
Na ação, funcionários aposentados da Secretaria da Fazenda de São Paulo questionavam decisão da Justiça do Estado, que negou o pedido para que o redutor sobre os valores recebidos fosse aplicado a partir dos vencimentos líquidos, já abatidos o imposto de renda e os descontos previdenciários, e não a partir dos vencimentos brutos. Ana Paula Ergang.
Todos os ministros acompanharam o voto da relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, que negou provimento ao recurso dos funcionários aposentados da Secretaria da Fazenda de São Paulo.
Subtraído o montante que exceder o teto e subteto previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição, tem-se o valor que vale como base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária.
Como a ação teve repercussão geral reconhecida, a decisão do Supremo deverá ser seguida por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação deve devolver aos plantadores de cana de Sergipe valores arrecadados indevidamente a título de contribuição para o salário educação.
A associação que representa a categoria ingressou com um caso no Superior Tribunal de Justiça ao recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que condenou a União a arcar sozinha com a restituição dos valores arrecadados de forma indevida.
Eles pediam a condenação solidária do fundo. Tiago Gomide.
A relatora, ministra Suzete Magalhães, observou que, embora a contribuição seja arrecadada pela Receita Federal, que fica com apenas 1% do montante, 99% dos recursos vão para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Por isso, a turma condenou o fundo a devolver 99% do valor arrecadado, enquanto a União deve devolver o 1% restante.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou a rescisão indireta do contrato de um vigilante após a comprovação de irregularidades na relação de trabalho que ele mantinha com a empresa para a qual prestava serviços.
No caso, discutia-se na ação a demora do trabalhador em acionar a justiça. Ele só foi reagir anos depois à conduta ilegal da empresa.
O colegiado reformou decisão do TRT da 15ª Região com sede em Campinas, interior de São Paulo, e entendeu que, mesmo com o passar do tempo, o trabalhador tem direito à rescisão indireta em razão da falta grave praticada pelo empregador, que deixava de depositar o FGTS e manipulava controles da jornada do trabalho. Priscila Peixoto.
Ao aceitar o pedido do empregado, o relator do caso na quinta turma, ministro Emanuel Pereira, adotou a tese já consolidada pelo TST de que a omissão do trabalhador nesse tipo de caso se justifica pela necessidade de permanência no emprego e remuneração. Com a decisão unânime da turma, ele deve receber todas as verbas trabalhistas decorrentes da demissão.
A terceira vara cível do Foro Regional de Santana, em São Paulo, condenou um homem a pagar indenização a uma operadora de caixa de supermercado por ofensa racial.
Ele teria se irritado com a variação do valor de um produto registrado no caixa, diferente do que estava anunciado na prateleira quando deu início à agressão verbal. Pedro Scartesini.
Com a decisão, a funcionária deverá receber R$ 25 mil reais. Para o magistrado do caso, o fato é grave, pois teve o objetivo de humilhar uma pessoa em razão da cor da pele no ambiente de trabalho dela. Ainda cabe recurso da decisão.
A Justiça de Goiás condenou um homem a cumprir pena de 1 ano e meio por homicídio culposo.
Ele pilotava uma lancha sem habilitação quando foi responsável por um acidente que tirou a vida de uma pessoa. Jorge Macedo.
O colegiado entendeu que o acidente não pode se enquadrar no Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de embarcação aquática, devendo incidir o delito no artigo 121 do Código Penal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.